Podcasting Brasil apresenta.
Uhul, pode surfar.
Entrevistas, campeonatos, ondas, o mundo do surf no seu iPod. Drop esta onda.
E aí, brother?
Fala aí, galera do Pode Surfar. Aqui é o Doug. Estamos aí mais uma vez trazendo as últimas notícias do mundo do surf. Nesta edição, vamos dar um destaque especial para a primeira etapa do WCT 2006, o Quicksilver Pro, que está sendo disputado em Gold Coast, Austrália.
Fala galera, aqui é o Sapão e a trilha sonora do nosso programa de hoje é com a banda australiana Ganja Gang. Para quem não sabe, esse CD que vai rolar durante o programa fez parte da trilha sonora de um dos filmes mais clássicos de surfs feito até hoje, o Mad Walks, estrelado por Ross Clark Jones.
É, a história do filme é mais ou menos assim. O cara trabalhava numa loja de antiguidades e descobre um livro com uma fórmula mágica de parafina. Quando ele passava a parafina na prancha, automaticamente ele se teletransportava para os picos mais perfeitos do mundo.
Bem viagem, hein?
Muita viagem.
Como era isso? Alguém viu esse filme?
Eu assisti esse filme já algumas vezes.
Várias vezes, não?
Várias. É o Rosmel fazia uma parafina maluca ali, passava na pranchinha e ele foi pro Hawaii, pra Indonésia. Negócio que tinha um outro cara que queria roubar a receita da parafina e no final do filme uma cabra come o livro. Então o filme acaba mais ou menos assim.
O livro com a receita?
É.
Meu, roteirista doidão, velho.
Certeza. O destaque brasileiro na primeira etapa feminina do WCT 2006, disputado em Duramba Beach, em Queensland, Austrália, foi o quinto lugar da cearense Silvana Lima.
Já no masculino, o surfista do Guarujá, Adriano de Souza, o Mineirinho, que estreou esse ano na elite do surf mundial, correspondeu às expectativas da torcida brasileira, chegando com muita moral na terceira colocação.
Ele foi eliminado na semifinal pelo australiano Tej Burrow, num resultado um tanto quanto duvidoso.
Eu diria mais, um tanto duvidoso. Outro brasileiro que fez bonito nessa primeira etapa de 2006 foi o surfista de Saquarema, Raoni Monteiro, com um quinto lugar.
Quem subiu no lugar mais alto do pódio foi o heptacampeão mundial, Kelly Slater, que passou com facilidade pelo norte-americano Bob Martinez na semifinal e escovou o Tej Burrow na grande final do evento.
Parece que Slater vem com tudo esse ano. Será que o cara não cansa de ganhar?
Eu acho que não. This is Australia. Brazucas.
O circuito brasileiro profissional Super Surf começou na última quarta-feira, dia 8 de março, na Praia da Ferrugem, Garopaba.
Alguns destaques dessa primeira etapa do Super Surf são o cearense Heitor Alves, que venceu sua disputa contra o paulista Alexandre Costinha.
Quem também fez bonito e está se destacando em todas as competições que participa é o catarinense Jean da Silva.
E vale lembrar que os tops 16 do ano passado entram na água como cabeças de chave a partir da terceira rodada.
Alguns surfistas que disputam o circuito brasileiro desde 87, como Pedro Miller, do Rio de Janeiro, Jojó de Olivença, da Bahia, Wagner Pupo, de São Paulo e o atual campeão brasileiro, Fábio Fabuloso Gouveia, devem entrar na disputa a partir de sexta-feira.
Fora da água, o bicho tá pegando para quem for conferir o Super Surf. Os organizadores do evento prepararam uma super estrutura na praia, chamada Vila Super Surf. Lá você vai encontrar um lounge bar com DJ, a baladinha vai estar rolando ali, um cyber café para quem quiser um computador, uma coisa assim, exposições e uma mini ramping de skate. E muito mais.
Quem tiver na área é só dar um chego lá na Ferrugem e mandar ver.
Drops!
O surfista Arno Aiele vai entrar para o Guinness Book.
Ele bateu o recorde de ondas surfadas em 7 horas de surf sem sair da água.
É, acredite se quiser, o cara pegou 308 ondas.
Esse recorde foi obtido na piscina de ondas do Splash Beach Park, que fica em Ribeirão Preto, interior de São Paulo.
Pô, eu queria estar lá também, meu, esse surf sem crowd, né? Vai vindo onda sem parar, sem parar, a piscina não para de fazer onda.
Fala aí!
Eu conversei com o Arno Anhelli e ele falou sobre o novo recorde e o documentário Surf, o outro lado, que ele tá fazendo, ele que tá organizando esse filme, ele vai falar com a gente um pouquinho.
Tudo bem, Arno?
Tudo bem, Gustavo, tranquilo.
Então, meu, como é que você teve essa ideia aí de bater esse recorde? Como é que surgiu essa ideia? Conta pro nosso ouvinte.
Cara, foi o seguinte... fiquei sabendo que tinha uma piscina com ondas aqui no Brasil, né? Eu falei, pô, primeira piscina com ondas da América Latina, né? Legal. Aí eu resolvi entrar em contato com os proprietários do parque, né? E fazer um set de filmagens, né? Fazer umas imagens para o meu longa-metragem, né? Pelo outro lado. Só que aí foi cedido o espaço o dia inteiro para mim ficar lá dentro. Aí tinha duas semanas antecedendo eu fazer essas imagens, aí eu entrei em contato. Tive uma ideia assim, falei, pô, dá pra fazer algo diferente, né? Daí eu conversei com o pessoal da minha equipe também, né? Daí a gente chegou numa conclusão, falei, pô, é legal a gente fazer o seguinte, vamos ficar o maior tempo possível dentro da água, o maior tempo possível dentro da água, com o maior número de ondas surfadas, né? Aí eu falei, bom, vou ficar umas 5, 6 horas mais ou menos, vamos ver quantas ondas dá pra pegar, né? Aí isso aqui vai lá pro parque, lá vai surfando, onda vai, onda vem, né? Então eu acabei, em vez de ficar entre 5 e 6 horas, acabei dando uma estendida a mais, né? Então acabou ficando 7 horas dentro da água e sendo registrado 308 ondas surfadas, né? Mas foi tranquilo, a experiência foi bacana, ali a gente fazer as imagens, foi aproveitou essa deixa aí, né? Pra fazer esse recorde do nosso país, né? Foi tranquilo, mas também chega uma hora que, pô, na quinta, sexta hora, o corpo começa a pedir também, então começa a dar aquela cansada, né? Então, é sempre importante estar com um preparo físico legal para poder estar aguentando, né?
E os surfistas, né, que vão ouvir essa matéria, eles vão ficar com inveja, né? Porque todo surfista vai cair lá no mar, tal, pega umas 3, 4 ondas, né? Você ficou ali no... Você ficou na piscina sozinho, né? Como se fosse no mar sozinho e não parava de vir onda, é isso?
Verdade, né, cara? É verdade, né? É que ali é o seguinte, né? Então é uma onda atrás da outra, né? As ondas quedam pra direita, né? São 6 minutos com onda e ficam 4 minutos de descanso, né? Pra poder estar gerando onda de novo, jogando a água pra bomba, né? Pô, cara, porque o dia inteiro, ali o dia inteiro ali surfando, né? Só que essa piscina tem um detalhe, tem o lance da flutuação, né? Que é diferente do mar, né? A piscina não tem tanta flutuação assim, o momento de maior impacto dela é no canto da parede, que ela vem com força. Então, dá para efetuar uma manobra com força, no máximo duas, a segunda manobra já está perdendo força. A hora que você faz uma cavada para preparar para a manobra, ela já para a onda, entendeu? Então, normalmente você sai por cima e às vezes dá para você continuar fazer a segunda manobra, né? E também depende muito do nível da água da piscina, assim, o nível tá um pouquinho mais alto, favorece um pouquinho mais, ela enche um pouco mais, então dá pra fazer um pouco mais de manobra, então, duas manobras no máximo, não dá pra fazer mais que isso, né? Tá chovendo também, facilita um pouco mais, porque enche um pouco mais também a piscina, né? Eu fiquei muito feliz, muito orgulhoso aí de ter conquistado mais um recorde aí pro nosso país, né, pro Brasil.
E o Arno, fala pra gente, vai ser registrado no Guinness Book também, né?
Inclusive, após as ondas surfadas em 7 horas foi enviado para registro para o Guinness Book, enviado e aceito na hora, né, para registro, né? E provavelmente já agora no 2007 já está entrando, né? Na próxima edição, né, de 2007, né?
Você está me falando que você é o segundo surfista nascido aqui em São Paulo que se tornou surfista profissional.
É verdade, antes de mim o Renan Rocha, né? Então eu me tornei profissional no segundo semestre de 1999. Até então não sabia, né? Vim saber ali por algum tempo que antes de mim só o Renan Rocha, né? Que morava aqui em São Paulo também, que paulista também, que se tornou profissional. Eu fui o segundo, né? Cara, na história do surf brasileiro, né?
Então, surfista profissional.
Um aí curioso, assim, interessante também, né?
É, paulista da gema.
É verdade, paulista da gema. Na verdade é São Caetano do Sul, né? Faz parte, né?
Tá valendo. Ô Arnaud, e fala uma coisa pra gente. Fala do seu projeto, o filme Surf O Outro Lado.
Surf O Outro Lado é um documentário, né, que eu tô colocando um diferencial nele, além das ondas, altas ondas, tanto aqui no sul, sudeste e nordeste do Brasil, né. A gente tá indo fazer umas imagens fora do país também, que é Puerto Escondido, lá no México, que é considerado o maior beach break do mundo.
Você, inclusive, morou lá um tempinho, né?
Morei lá um tempinho, né? Eu fiquei lá uns 2 meses e meio, mais ou menos. E daí a gente pega, vai pra Califórnia, vai ter uma etapa do circuito mundial também, na WQF. E lá a gente passa pra Portugal, pra perna europeia, né? Portugal e França também, correndo também o circuito do mundial. E daí a gente vai finalizar tudo lá na Ásia, né, que é pra pegar as ondas na Ilhas Maldivas, o paraíso do surf também, né, Indonésia, a gente vai milhares de praias, assim, paraíso, assim, do surf também, altas ondas, e Índia, e eu vou finalizar ali no Japão, em Shiba, que é onde vai ter outra etapa do nível 4 estrelas do circuito WQS também, né.
Você vai correr essas etapas.
Isso, exatamente, né. Fora isso, o diferencial tá em quê? A gente vai enfocar também o lado que não é divulgado nem explorado pela mídia do surf também, né? Como funcionam os bastidores também, o dia a dia do atleta, da gente, atleta, de nós atletas, né? Que tá lá todo dia, muita gente às vezes que não conhece o esporte, assim, hoje em dia é muito respeitado, o esporte cresceu pra caramba, né? Mas muita gente às vezes até desconhece, né? Gente leiga, às vezes, que acha que, pô, surfista é vida boa. Mulher, bonita, sol, só água fresca, né? Tudo isso, com certeza é, porque a gente escolheu. Mas tem o outro lado também, né?
Tem o outro lado da moeda. E fala pra gente, assim, quando que vai ser lançado esse filme?
O filme vai ser lançado, tem uma prévia de lançamento no final do ano, em dezembro. E aí vai estar com as melhores imagens, assim, dos assuntos importantes pra todo mundo curtir aí, poder ver o surf do outro lado.
Com certeza, meu... Ó, e deixa eu falar uma coisa, passa aí o seu contato e tal, pra cima, ó. A galera tem que patrocinar esse cara, que esse cara é legal, pô.
É isso aí, né, vamos dar um alerta aí pros patrocinadores, aí essas empresas de surfwear ou outras empresas também multimilionárias aí, que a gente tá trabalhando, a gente tá fazendo um trabalho sério, representando o nosso país aí em recordes mundiais, no circuito também, e da melhor maneira possível, estendendo a bandeira do Brasil, né, então é muito importante ter um investidor aí que deu uma força pra gente, que a gente tá batalhando. E não só eu, como vários atletas aí também estão na batalha, e aqui o nosso país é uma das maiores potências do surf mundial, né? Pra dar o recado.
Com certeza. Muito obrigado, Arno, pela sua entrevista. Paz aí, meu irmão, ó, e com certeza aí eu vou assistir esse filme aí quando ele sair, beleza?
Com certeza, vai ser convidado pra ir lá na festa do lançamento, você e a galera toda aí também. Aí eu que agradeço aí esse trabalho aí, essa matéria, valeu.
Valeu, valeu, Arnon.
Um abraço.
É isso aí, galera, espero que vocês tenham curtido mais esse Pode Surfar. E-mail para o podsurfar@podbr.com.br.
Valeu, galera. Boas ondas. Um abraço aí do Sapão. Falou.
Valeu, galera. Eu sou o Raul e vou passar a participar aqui do Pode Surfar.
Aloha.
Falou.
Isso aí.
Pode Surfar é uma realização podcast em Brasil.
E aí, brother?